Acabou sendo um almoço especial e um dia especial. Miguel estava em um restaurante com um amigo e conseguiu compartilhar como Jesus Cristo morreu na cruz por ele e que, se arrependendo de seus pecados e colocando sua fé e confiança em Jesus, ele poderia receber o perdão. O que Miguel não sabia é que o homem na mesa ao lado ouviu a conversa e, quando estava saindo, se identificou como cristão e alcoólatra em recuperação. Miguel disse: "Prazer em conhecê-lo. Eu sou Miguel, um filho de Deus." Então Miguel perguntou ao homem: "Você prefere ser um alcoólatra em recuperação ou um filho de Deus?" O homem parecia confuso. Então Miguel explicou que ele poderia viver uma identidade de alcoólatra em recuperação que fica longe do álcool e passa a ser um cristão ou de ser um filho de Deus. O que Miguel quis dizer? Bem-vindos aos Chamados à Vitória. Sou Edson Tawil e estou com Douglas Peck para continuarmos a série sobre características de um cristão. Nesse programa, discutiremos como Jesus Cristo deve ser a vida dos cristãos. Por isso, fique conosco enquanto continuamos com o nosso bate-papo aqui no Chamados à Vitória. Douglas, bem-vindo de novo.
Muito
firme.
Obrigado, Edson. Tudo certo.
Vamos que vamos. Vamos
embora.
Douglas, ter Cristo como vida leva o cristão a andar com um nível superior, é isso?
Sim. Quando você estava falando sobre a conversa daquele rapaz Miguel com o cristão que era um alcoólatra em recuperação, a pergunta que o Miguel fez: "Você prefere viver a identidade de alcoólatra em recuperação ou de ser um filho de Deus?" é uma pergunta muito poderosa quando a gente para e pensa sobre ser cristão em espírito, mas também é bem poderosa quando a gente pensa na carne humana, que também pode ser tentada, né?
É, sem dúvida. Uhum. E para ter certeza, Miguel não estava dizendo que o homem não era cristão, porque havia abusado regularmente do álcool no passado.
Não, claro que não, né? O apóstolo Paulo foi bem claro sobre isso no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, nos versículos 9 a 10, que diz o seguinte: "Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus."
Você sabe que eu nunca esqueço, na minha igreja, chegou uma vez lá um fulano lá, mas completamente alcoólatra e totalmente, assim, sujo, até fedorento, vai, me permitam citar assim. E ele simplesmente disse assim, diante lá do púlpito: "Deus, descasque esse abacaxi." Hoje ele é pastor.
Olha só.
Tornamos-nos novas criaturas quando escolhemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, certo?
Exatamente.
Douglas?
E era isso que o Miguel estava tentando ajudar aquele homem a entender. Jesus nos disse em Mateus 26:41 que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas isso nunca foi desculpa para se pecar, não é?
Claro,
Jesus não veio, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos para que pudéssemos permanecer os mesmos, apenas pecadores que não pecam muito, né? Jesus retirou a disposição espiritual para pecar, o que Paulo também chamou de velho homem, e substituiu por um novo homem com vida espiritual, a própria vida de Cristo.
Então, como cristãos, nossa identidade essencial está em Cristo.
Sim, e a vida dele está em nós.
Vamos falar um pouquinho sobre o impacto dessa verdade em um momento. Fique ligado, ouvinte! Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. Nesta série, estamos explorando as características de um cristão e hoje estamos discutindo como Cristo é a própria vida de um cristão. Douglas, diga lá, como é que um cristão vive Cristo em sua vida?
Somente na dependência de Jesus como fonte da sua santificação, né?
Santificação você leu em 1 Coríntios 6:11, que dizia: "Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus." O que significa santificado, Douglas?
Significa ser santo, puro, separado para o santo serviço a Deus, né?
O que é sermos santificados? Tendo em mente que esse é o objetivo, mas sabendo que não somos perfeitos.
É verdade, apenas uma pessoa na história que foi perfeita, não é?
Jesus Cristo.
Sem dúvida, exatamente. Mas há 5 sinais de santificação em nossas vidas. Primeiro, nós somos convencidos de nossos padrões carnais, das ações que são contra Deus, né? Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, Deus nos convence dos nossos pecados e revela a morte de Cristo por nós.
É, mas a batalha da carne continua.
Sim, é verdade. Todos nós passamos por isso. Paulo falou sobre essa batalha em Gálatas 5,17. Ele escreveu assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Então, também fazemos coisas que não queremos fazer.
Isso
como
mesmo.
Ele mesmo disse, né?
É, nós lutamos contra o orgulho, a ganância, a luxúria, a cobiça, a raiva. Por quê? Porque nós permitimos que a carne siga o seu caminho em vez de deixar o Espírito dirigir.
Como é que é andar na carne, Douglas?
Olha, você vê que eu acabei de citar algumas coisas. Orgulho, luxúria, raiva, ah, né?
Uhum.
Mas vamos imaginar que a gente não tenha se alimentado o dia inteiro.
Sim.
Nosso corpo quer e precisa de alimento. A nossa carne está exigindo o alimento, a comida.
Certo.
Então, de repente, a gente sente o cheiro de alguém cozinhando.
Aquele churrasquinho.
A nossa fome parece aumentar, né?
É.
Esse sentimento é um exemplo de como a carne deseja as coisas. Esse desejo intenso de conseguir o que quer. E nós temos que nos treinar para ouvir o Espírito Santo, que nos dá desejos de Deus, em vez de nossa carne que deseja as coisas egoístas.
Impressionante, é. Faz muito sentido. Uhum. Qual é a segunda área em que devemos ver a santificação na vida cristã?
Quando a santificação está sendo revelada em nossas vidas, nós negamos intencional e regularmente a nossa vontade própria, a nossa autossuficiência e o nosso orgulho.
E parece que essas três áreas importantes é própria para o homem.
Sim, são muito importantes para o homem mesmo. Mas você já viu alguém domando um cavalo selvagem?
Complicado.
O objetivo é fazer com que o cavalo negue a sua própria vontade e se submeta à vontade do cavaleiro.
Uhum.
Santificação é quebrar a nossa vontade, ou seja, os desejos da nossa carne, e nos submeter à vontade do Espírito Santo. Um exemplo disso é quando Paulo pediu a Deus para remover o seu espinho na carne.
Uhum.
Em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 19, Paulo nos dá a resposta que Deus deu ao seu pedido. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que todo o poder de Cristo repouse em mim.
É, Paulo é um bom exemplo, né?
Sim.
De alguém que quebrou sua vontade própria, autossuficiente. E ele é um cara inteligente.
Pois é.
Você conhecia línguas.
Isso.
E era muito bem letrado, né? E o Paulo tinha
quebrou
autossuficiência, orgulho, quebrou tudo. Né?
Mas a gente vê de verdade a mudança da vontade na vida do Paulo, né?
Sim. E qual que é a próxima área de santificação, Douglas?
Nós estamos aprendendo e abraçando as verdades da identificação com Cristo, né? E isso nos leva à pergunta de Miguel ao cristão que era um alcoólatra em recuperação: você prefere a identidade de um alcoólatra em recuperação ou a de filho de Deus?
Yes.
Em 1 Coríntios 6,17 nós lemos o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando nascemos de novo, tornamos-nos um com Cristo em espírito. Em Romanos 6,4 nós vemos: portanto, fomos sepultados com ele, com Cristo, né?
Uhum.
Na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Essa é a verdadeira vida com Cristo.
Exatamente. E precisamos permitir que o Espírito Santo revele como ter a vida de Cristo como nossa vida, e como essa é uma realidade pessoal e muito importante. Paulo nos fala em 1 Coríntios 12,3 o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, primeiro é o Espírito que nos convence de que Jesus é o Senhor.
Uhum.
Depois é o Espírito que nos revela a importância de ter a vida de Cristo como nossa. Em 1 Coríntios 2,12 nós lemos: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Ou seja, ouvinte, não faça força. Deixa que Deus, o Espírito Santo, faça isso por você. Fala assim: Senhor, eu não sei fazer, eu não posso, mas o Senhor pode. Me ajuda. E daqui a pouquinho Douglas vai nos dizer qual é a quinta orientação para experimentar uma santificação mais vigorosa. Aguarde só um minutinho. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem ser o que Jesus Cristo designou para ser. Nesta série, estamos explorando as características de um cristão. E hoje, nós estamos discutindo como Cristo é a própria vida de um cristão. Douglas, qual o quinto indicador ou orientação para a santificação?
Nós precisamos nos apropriar ou tomar posse da vida de Cristo como nossa fonte de vida pela fé. Veja só, eu vou ler aqui uma oração escrita por Charles Solomon, que resume o que significa apropriar-se de Cristo como nossa vida pela fé. Uhum. A oração que ele escreveu é a seguinte: Deus Todo-Poderoso, eu aqui renuncio a tudo o que sou e tenho e sempre serei. Eu libero o controle da minha vida e de todo relacionamento com o Senhor, todo hábito, todo objetivo, minha saúde, minha riqueza e tudo que tem algum valor para mim. Eu entrego tudo ao Senhor e, pela fé, tomo o meu lugar na cruz. Eu acredito que quando o Senhor Jesus foi crucificado, de acordo com a sua palavra, eu fui crucificado com ele.
Amém.
Quando ele foi enterrado, eu fui enterrado.
Uhum.
Quando Jesus ressuscitou dos mortos, eu fui ressuscitado com ele. Então, eu me nego o direito de governar e reinar sobre minha própria vida. Tomo a cruz e acredito que fui ressuscitado dentre os mortos e sentado à sua direita. Obrigado por me salvar dos meus pecados e de mim mesmo. A partir deste momento, estou confiando no Senhor para viver sua vida em mim e através de mim, para fazer o que não posso fazer, para começar o que não posso começar, para abandonar o que não posso abandonar, para que o Senhor receba toda a glória. Pela fé, agradeço por me aceitar no Senhor Jesus, por me dar sua graça, sua liberdade, sua alegria, sua vitória e sua justiça como minha herança no Senhor Jesus Cristo. E mesmo que eu não sinta nada, sei que a sua palavra é verdadeira. Confio em teu Espírito Santo para fazer o que tua palavra me diz, para me libertar de mim mesmo, para que a tua vida de ressurreição seja vivida através de mim, para que possas receber toda a glória. Agradeço e louvo pela vitória agora, em nome de Jesus. Amém.
Essa é uma oração poderosa de submissão e confiança de todo o coração, né, Douglas?
Sim, sim. A rendição total e a confiança são essenciais para permanecer em Cristo como fonte de vida abundante.
Douglas, novamente, nosso tempo passou muito rápido. Vamos rever o que falamos hoje?
Sim. Nós falamos sobre a diferença entre ter Jesus Cristo em nossa vida e ter Jesus como a nossa vida. Uma maneira de ver essa diferença é através da nossa santificação. Nós discutimos cinco indicadores de crescimento na santificação, que são nossa convicção do pecado, nossa negação da vontade própria, autossuficiência e orgulho, e o nosso desejo de aprender as verdades da identificação com Cristo. Também permitir que o Espírito Santo torne a santificação pessoal significativa em nossa vida, e o último indicador é tomar posse de Cristo como nossa vida pela fé.
Obrigado, Douglas. Esperamos que esse programa tenha falado com você, meu querido ouvinte, ao seu coração, e que cada um de vocês tenha Cristo em sua vida, como Senhor soberano sobre a sua vida. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens são equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje nós falamos sobre como ter Cristo como nossa vida. O material que usamos foi baseado no trabalho de John Woodward e Grace Fellowship International e usado com permissão. Querido ouvinte, quer saber mais informações? Então acesse www.transmundial.org.br. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Até lá! Esse programa foi apresentado por mim, Edson Talvio, e Douglas Peck. Na mesa de som, Lilian Claro. Até o próximo.